Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Eucatex. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado aí, senhores e as senhoras, por estarem nos acompanhando nessa manhã aqui, nessa reunião presencial. Também agradeço que nos acompanha via web, mais uma vez nessa reunião, onde pretendemos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao quarto trimestre de 2016 e também aos 12 meses de 2016. Nessa mesma época do ano passado, nós fizemos uma apresentação semelhante e eu estava dando uma olhada nas minhas anotações e pensando um pouquinho se era possível a gente nutrir uma expectativa diferente para esse ano de 2017, que está começando, já se iniciou, uma expectativa diferente com relação ao ano de 2016, que foi um ano extremamente difícil. Quando a gente olha para o momento exato, esse momento aqui, março, que nós estamos vivendo, e para os índices, vamos dizer assim, para aqueles aspectos mais tangíveis, por exemplo, demanda pelos nossos produtos, consumo das famílias, emprego, etc., quer dizer, esses índices não permitiriam que a gente fizesse uma reflexão muito mais positiva para esse 2017 do que aquela que nós tivemos, ou do que foi a realidade em 2016. Por outro lado, há alguns aspectos que eu considero que são diferentes e que talvez permitam a gente, não obstante esses índices difíceis e esses aspectos, como eu disse, tangíveis difíceis, permitam a gente fazer uma reflexão diferente para 2017. Acho que a primeira coisa é a questão do próprio governo. Quer dizer, ao longo de 2016, nós tivemos um processo de saída da presidenta Dilma, todo esse processo de impeachment, estabelecimento do governo. Quer dizer, esse ano a gente começa diferente, já desde o início, se a gente não tem, vamos dizer assim, o governo dos sonhos de todos nós, pelo menos a gente tem, ou principalmente, a gente tem uma equipe econômica, vamos dizer assim, de gente preparada, com discurso alinhado aí às boas práticas de mercado, que certamente deverão reconduzir ao país em algum momento para uma trajetória de crescimento. Quer dizer, essa estabilidade econômica, ela tem propiciado, se não uma mudança radical no aspecto de confiança, ela tem propiciado um início de recuperação da confiança tanto das pessoas quanto das empresas, que, no meu modo de ver, é o aspecto fundamental para a gente pensar em qualquer tipo de melhoria. O segundo aspecto, para a gente ter uma visão mais positiva desse ano, é a questão da inflação. Quer dizer, nós tivemos aí uma redução bastante forte da inflação, uma conversão rápida dessa para a meta. Isso tem permitido um programa de redução de juros, e a gente sabe que isso é um aspecto muito importante na parte do financiamento das empresas. Acho que mais de 90% das empresas têm seus empréstimos atrelados aí, ou boa parte deles atrelados ao CDI. Isso também influencia o chamado serviço da dívida das famílias. Quer dizer, então, se a gente junta um ambiente econômico mais estável e uma melhoria da confiança e essa questão dos juros, acho que nós estaríamos autorizados a pensar que as empresas devem voltar a investir e as famílias gradativamente a consumir, o que permite a gente pensar numa virada, num ano melhor para esse 17 com relação a 16. Além disso, é um aspecto pontual, mas talvez não menos importante, que é a questão do fundo de garantia, que é a liberação das contas inativas. As informações ou as contas que eu tive acesso, dão aí uma ideia de que isso pode ter uma influência em torno de 0,3 a 0,5 no PIB, o que é bastante importante. Bom, do aspecto Eucatex, nós fomos até comentar aí ao longo da apresentação, mas nós fizemos também uma lição de casa importante. Fizemos uma série de reestruturações internas, revisões de serviço, alterações de estrutura, tal forma que nós começamos esse ano com uma empresa mais enxuta, uma empresa mais leve, mais competitiva, e vamos poder mostrar isso ao longo da, ou comentar isso ao longo da nossa apresentação. Quer dizer, então, de um lado, a gente tem aí uma economia que parece dar sinais de melhora, e do outro, a gente tem uma empresa mais preparada, mais, como eu disse, mais competitiva, mais enxuta. Então, isso permite, vamos dizer, uma expectativa mais positiva em relação a esse ano de 2017 do que aquela que nós tínhamos ou daquilo que aconteceu em 2016. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Normalmente, nós começamos trazendo alguns destaques do período. Nesse, nós trazemos a questão, primeiro, da receita líquida. Nós tivemos uma pequena retração aí no último trimestre e uma estabilidade no ano. Com relação ao EBITDA, nós tivemos um crescimento de 1,9% nesse último trimestre em valor, mais uma redução de 5,5% quando a gente considera os 12 meses. Essa, o principal questão para essa redução de 5,5%, eu acho que eu comentei ao longo das teleconferências dentro do ano, em 2016 nós decidimos comprar um pouco de madeira no mercado. Quer dizer, a ideia era deixar a nossa floresta crescendo, vamos dizer assim, a nossa madeira engordando, e comprar uma madeira um pouco mais velha, um pouco mais pronta para consumo no mercado. Quer dizer, isso acaba influenciando o EBITDA, porque normalmente, o procedimento contábil, quando a gente consome a madeira própria nossa, é que exaustão, ou seja, o custo que foi incorrido para a confecção das florestas, ele volte para efeito do cálculo do EBITDA. Quando a gente compra madeira de mercado, evidentemente não há esse retorno, então está aí, no meu modo de ver, do ponto de vista prático, a principal diferença, ou a principal causa da gente ter essa queda de EBITDA no ano. Bom, no que diz respeito a percentuais, a gente tem um aumento do EBITDA no último tri e uma redução, por essa mesma razão, da madeira que eu acabei de comentar, no ano. O nosso lucro líquido tem uma melhora substancial, tanto no último trimestre quanto no ano, com percentuais bastante significativos de melhora. A notícia continua boa, a questão das exportações, estamos ainda empenhados, apesar do recuo importante aí na taxa de câmbio, mas continuamos bastante empenhados no crescimento das exportações, isso tem ocorrido. 51,3 no trimestre e 17,6 na receita, um crescimento também importante no ano. Isso é muito, de uma importância muito grande. Nós vamos olhar um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que o cenário brasileiro de painéis é um cenário de excesso de oferta. Então, mais do que nunca, não só a Eucatex, mas também os nossos competidores, quer dizer, investimos bastante na exportação, é muito relevante para a gente regular um pouco da oferta no mercado interno. Bom, para quem já conhece a empresa, essa informação é relativamente redundante, mas para quem está nos acompanhando hoje pela primeira vez, estão alguns dados da Eucatex. Quer dizer, é uma empresa que foi fundada em 1951, temos aí já 66 anos, atuamos no segmento da indústria moveleira, na revenda madeireira, que no fundo acaba servindo ao pequeno marceneiro, quer dizer, a pequena indústria também de móveis, né? Atuamos no setor da construção civil e temos uma atividade importante que é da exportação. Para essa atividade da exportação, o que é muito importante também é essa existência da subsidiária que nós temos em Atlanta, nos Estados Unidos. Isso combinado à forma como nós atuamos no mercado americano, que nós temos diversos armazéns, alugados lá, e fazemos estoque dos nossos produtos em solo americano, fazendo com que a gente tenha uma atuação muito menos de um importador, exportador, e muito mais de um fornecedor local. O que tem permitido que a gente tenha tido bastante sucesso no mercado americano, já que a gente tem uma qualidade de serviço muito boa. Temos 79 fazendas de eucalipto, são todas no estado de São Paulo, algumas são próprias, outras são arrendadas, mas, enfim, de qualquer jeito, é um volume expressivo de florestas. Terminamos esse período com 2.486 colaboradores. Aqui embaixo tem as nossas plantas, são um total de 5. Quatro delas ficam no estado de São Paulo, quer dizer, a primeira é a nossa planta de Salto, é a primeira planta da empresa, ela produz um tipo de chapa que só nós e a Duratex temos no Brasil. É uma chapa, enfim, apesar de um processo antigo, bastante interessante, porque talvez alguns dos senhores estejam mais familiarizados com o setor, sabem aí da importância que tem a resina para alguns tipos de painéis. É muito representativa em termos de custo. A chapa de fibra ela não tem resina, então, apesar de um processo antigo, ele ainda é bastante competitivo. Tem também algumas informações relativas à nossa capacidade de revestimento. Depois temos a planta também, que fica em Salto, de HDF e MDF. É a planta mais recente da companhia. Começamos a operar por volta de 2011. Temos uma capacidade de 275 mil cúbicos e uma capacidade de revestimento de produtos brilhantes também importante. Em Botucatu fica a nossa fábrica de MDP, com 430 mil cúbicos, e nossa fábrica de pisos laminados, com 12 milhões de metros quadrados, também uma capacidade importante aí de revestimento da ordem de 50 milhões de metros. Depois, fora desse circuito de empresas de base florestal, nós temos nossas duas fábricas de tintas. A primeira e a maior fica em Salto, com uma capacidade de 36 milhões de galões. E há algum tempo, enfim, a questão de uns 3 anos, nós inauguramos uma fábrica no Nordeste, uma fábrica mais modesta do ponto de vista de tamanho, mas bastante importante. Lá nós fazemos produtos, vamos dizer assim, que tem um componente maior de água ou que tem um valor agregado menor. Então foi muito mais um movimento de logística, de nós estarmos produzindo mais próximo do mercado consumidor aqueles produtos que têm menor valor agregado e que sofrem mais com o transporte. E, finalmente, aí o nosso viveiro, onde nós produzimos todas as mudas que nós consumimos no processo de plantio. Ali também nós temos um setor de pesquisa e desenvolvimento de clones. Hoje toda a nossa floresta é clonada. Nós não temos mais nenhum plantio de semente. Seguindo adiante, bom, aqui são informações da receita. Nós já comentamos vamos dizer assim, a estabilidade no ano e esse pequeno recuo no último trimestre. Do lado esquerdo do slide, nós temos a distribuição dessa receita por produto. Enfim, aí com relação a anos anteriores, ou períodos anteriores, não tem grande novidade. A maior concentração nossa está no segmento da madeira, que são a parte de base florestal, mas também a gente demonstra o segmento de tintas, que é bastante importante, tem sido bastante relevante, aí com 23% do faturamento. Do lado direito, a gente tem a distribuição dessa receita por segmento. Daí, talvez, a novidade que a gente gostaria de destacar é a questão da exportação, que passou a representar, nesse período, 15% das receitas da companhia. Até nesse sentido, nós fizemos um slide mostrando aí um retrospecto dessa receita com exportações de 2013 para cá. A gente percebe que o grande salto, por assim dizer, das exportações ocorreu de 2014 para 2015, de 15 para 16. Não é por mera coincidência que, enfim, foram os anos mais difíceis, ou têm sido os anos mais difíceis de mercado interno, e a gente tem mais do que nunca apelado para a busca de outros mercados, para a busca do mercado externo. Do lado direito, a gente tem a participação dessas exportações nas nossas receitas, e aí o comportamento é bastante parecido. Saímos de um patamar em torno de 8% e terminamos esse ano com 15%. A nossa ideia, e se, enfim, algum de vocês tiver oportunidade de ter nos acompanhado ao longo desse ano, a nossa ideia está terminando esse ano com um patamar maior. Nós tínhamos uma expectativa em torno de 20%. Enfim, com esse recuo do câmbio, alguns dos projetos que nós tínhamos, nós estamos segurando um pouco. Esse número de 15 é bem consistente, acho que é um número que ainda dá para crescer, mas, enfim, o crescimento foi um pouquinho mais lento do que aquele que a gente imaginava, ou aquilo que a gente anunciou ao longo do ano. No próximo dois slides, nós vamos trazer algumas informações do mercado como um todo, informações muito simples, mas mais para contextualizar a situação dos mercados que a gente atua. A primeira, a parte de materiais de construção, aqui é o índice da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, a Abramat. Quer dizer, a gente vê que o cenário é bem complicado, quer dizer, já desde de 2013, né, quer dizer, já pegando 2014, é um cenário de queda, quedas significativas, né, 6% em 2014, quase 13% em 2015 e agora quase 12% em 2016. Isso aí dá um acumulado de quase 30% de queda nesse índice, que é algo extremamente representativo, quer dizer, mostrando de fato a dificuldade com que, enfim, o setor vem trabalhando. É, mais adiante, aqui é o setor de painéis. Aqui também, enfim, a gente está mostrando, quer dizer, o que está acontecendo nesse setor. É um setor que, obviamente, como todos os outros, enfrenta uma dificuldade de cenário econômico, quer dizer, mas vamos dizer assim, adicionalmente a essa dificuldade que esses setores têm enfrentado, os setores de forma geral da economia brasileira têm enfrentado, nós, particularmente no setor de madeiras, temos uma situação mais complexa, quer dizer, se é que é possível, mas enfim, que é o fato da gente ter a capacidade desse setor, se a gente tomar aqui, são os últimos 5 anos, crescendo a uma taxa média de 7,3%, quer dizer, um acréscimo de em torno de 7,3% de novas capacidades todo ano, enquanto que a produção está crescendo a um ritmo de 2%. Quer dizer, isso tem feito que aconteça uma ociosidade, quer dizer, se a gente comparar aqui os índices, esses índices em verde aqui, essas barras em verde, significa ocupação da capacidade, e a gente percebe que há uma ociosidade grande, principalmente nos últimos 2 anos. Isso traz especificamente para esse setor um desafio adicional, quer dizer, as empresas que compõem esse setor são empresas que são projetadas para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é bastante complexo gerir uma ocupação como essa. Então, isso é mais para contextualizar os desafios, e aí a gente agora, vamos dizer assim, vai posicionar ou vai mostrar o que aconteceu com a Ecatex dentro desse cenário complexo. Bom, começando com o segmento de madeira, esse segmento compreende esses produtos que estão nesse gráfico de pizza à direita, quer dizer, os painéis de MDP, os painéis de THDF e MDF. Aqui dentro dessa estatística de 32%, também tem portas e painéis, que nós não destacamos, mas são produtos que nós fazemos a partir dos painéis de HDF, portas para construção civil e divisórias, então está aqui dentro as receitas. Temos chapas de fibra e temos também pisos laminados. O que poderíamos destacar aqui, eu tenho aqui nas minhas anotações, é o crescimento de pisos laminados. Nesse mesmo período do ano passado, eles representavam em torno de 16% da receita, agora passaram para 19%. Isso é fruto, enfim, de conquista de market share, que é importante, da marca Eucaflor, uma marca bastante forte. E nos painéis de HDF, o ano passado nós estávamos em torno de 28% da receita, e esse ano passamos para 32%. Isso é fruto do crescimento das exportações. Do lado esquerdo, na tabela, nós temos informações da receita. Tanto no trimestre quanto no ano, a gente tem uma queda de 4,3% e 3,5%. Essas quedas estão, vamos dizer assim, relativamente alinhadas com os números, vamos dizer assim, de volume, que estão na parte de baixo, nos gráficos em barra. A principal explicação, quer dizer, ou seja, então, na medida que você tem receita alinhada com volume, a gente não teve variações de preço significativas no segmento de madeira. O que a gente pode, enfim, reputar para explicar principalmente essas quedas de volume. Primeiro, enfim, na nossa planta de Salto, numa das linhas de produção de chapa de fibra, nós decidimos parar durante os finais de semana, fazer um regime de turno diferenciado, e também para buscar um índice de qualidade maior. Hoje a gente tem um aproveitamento, pois é uma questão um pouco técnica, mas enfim, a gente tem um aproveitamento do colchão um pouco menor. Quer dizer, de um lado a gente perde um pouco de produção, mas de outro lado a gente ganha bastante em qualidade. E outro aspecto que explica um pouco dessa queda foi uma parada um pouco mais longa para manutenção na fábrica de MDP, e também o crescimento relativo de pisos dentro da fábrica de Botucatu. Quer dizer, a mesma prensa que faz o MDP faz o substrato para piso. Quando nós produzimos piso, no dia em que produzimos piso, nos dias em que produzimos pisos, nós acabamos produzindo um volume menor de metros cúbicos. Só que o metro cúbico de piso vale aí em torno de 3 vezes o metro cúbico de MDP. Então, aquilo que a gente perde, ou eventualmente perde em termos de produção, a gente ganha muito em termos de faturamento. Bom, seguindo adiante, agora, aí um pouco da informação relativa à utilização de capacidade das diversas linhas. Eu tenho aqui anotado os números do ano passado. Então, na chapa de fibra ficamos com 74, no ano passado nós estávamos com 83. Aí essa questão que eu comentei do regime de turno diferenciado e da questão do aproveitamento do colchão. A de MDF trabalhou no mesmo ritmo. A de MDP e piso, nós estávamos com 93 no ano passado, aqui nós estamos com 90, esse é o fruto da parada que eu comentei, e a linha de piso está mais ou menos no mesmo patamar. Na parte de baixo, nós temos aí mais informativo para eventual construção de modelos, nós temos a decomposição dos nossos custos. Esse é o segmento de tintas. Foi um ano difícil para tintas. Se a gente olhar nessa tabela aqui do lado direito, a gente percebe, quer dizer, foi difícil para nós, foi difícil para o mercado, nós acabamos nos saindo melhor que o mercado, porque se a gente olhar aqui na primeira coluna dessa tabela do lado direito, a gente vê que enquanto o mercado cai 0,1 no trimestre, a gente sobe 0,3 em volume, e enquanto o mercado, esses dados são da Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, enquanto o mercado caiu em 5,7, nós subimos, nós só caímos 3,7. E aí, da mesma forma que fizemos a analogia para fazer uma reflexão sobre preço entre volume, e agora olhando a tabela do lado esquerdo, e entre receita, a gente percebe que aqui no segmento de tintas há um ganho de preço, na medida em que a receita ela sobe, por exemplo, no trimestre subiu 4,1, contra 0,3 somente de crescimento de volume. No ano ela cresce 2,5, mas nosso volume cai 3,7. Então há um ganho de preços em tintas, que a gente vai ver um pouco mais adiante, ajudou a gente a registrar margens melhores nesse trimestre. A questão de capacidade instalada, estamos em 57, quer dizer, se a gente fizer uma analogia, o que nós mostramos lá, pelo menos do setor a 64, isso poderia suscitar uma preocupação. Mas, enfim, essa fábrica de tintas é uma fábrica que, diferentemente das de madeira que foram concebidas para uma operação 24 horas por dia, essa é uma fábrica que a gente consegue facilmente parar e recomeçar sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum prejuízo. Então, 57%, evidentemente, quanto mais capacidade ocupada, melhor, mas os 57% ele não preocupa. Do lado esquerdo, a gente tem também, como a gente fez na madeira, a distribuição dos custos, no intuito aí de ajudar na confecção de algum tipo de modelo. Bom, aqui é um resumo dos nossos resultados. Alguns desses dados nós já comentamos. A receita líquida nossa, como nós falamos, ela tem uma pequena retração no trimestre e uma estabilidade no ano. Quando a gente passa para a linha de margem bruta, a gente percebe aí uma melhoria interessante na margem bruta no último tri, são 3,3 pontos percentuais de ganho. E aí, se a gente pensar, se nós acabamos de passar pelo segmento de tinta, a gente percebe uma melhoria de preço, né? Então nós temos mais preços e, enfim, uma gestão de custo mais adequada que permitiu esse ganho de margem. Quando a gente olha para o ano, aí ao contrário, a gente tem um pequeno recuo da ordem de 1 ponto percentual, mas aí não é tanto uma questão operacional, não houve uma, vamos dizer assim, uma perda operacional, mas muito mais uma situação quase que eu diria contábil. Nós fomos obrigados a fazer o que se chama de uma avaliação, da variação, né, do nosso ativo biológico, do nosso maciço florestal. Isso envolve uma série de variáveis, né, como taxa real de juros, enfim, crescimento da floresta, etc. E a gente percebe que em 2015 esse número foi 44 milhões e esse número agora foi pouco menor do que 30 milhões. Então a diferença aí importante. Como eu disse, isso é um número, vamos dizer assim, contábil, ele não tem efeito caixa, mas ele acaba influenciando na obtenção da margem bruta. Quer dizer, se a gente ignorar essa variação, esses dois números, a gente vai perceber que o resultado do ano passado e desse ano são absolutamente iguais, né, do ponto de vista de operação, então. Na parte das despesas administrativas, é aquilo que nós comentamos sobre essa espécie de lição de casa que a empresa fez. Todos sabem que, basicamente, a despesa administrativa ela varia muito com a parte de inflação, com a parte de dissídios. E, não obstante isso, a gente percebe uma redução nos gastos com a despesa administrativa de menos 6,2%. Então, isso é fruto dessas reestruturações que a gente tem feito. Na parte das despesas comerciais, há um recuo. Esse recuo, obviamente, parte dele vem do próprio pequeno recuo que houve na receita, porque é uma parte das despesas comerciais que são variáveis. Mas também, enfim, isso é fruto da intervenção também, da reestruturação, das modificações de estrutura e simplificação que a gente fez nas áreas comerciais. Bom, olhando o EBITDA, nós já comentamos no início da apresentação, a gente tem aí um crescimento no trimestre e um pequeno recuo no ano. Esse recuo, mais uma vez, está muito ligado à compra de madeira e o não retorno da exaustão que ocorreu esse ano. De novo, é uma melhora importante nos resultados, no lucro líquido da companhia, tanto no lucro líquido contábil quanto no chamado recorrente. O lucro recorrente ele é maior, e aí, principalmente, se a gente olhar ali no ano, do lado direito, há lá resultados não recorrentes. Né? Esse ano nós tivemos menos 20 milhões, o ano passado um pouquinho menos de 12. Esse acréscimo é fruto, principalmente, da questão dos ajustes de estrutura. Quer dizer, cada vez que a gente ajusta a estrutura e que a gente mexe na parte de pessoal, isso acaba nos obrigando, enfim, é óbvio, a termos indenizações do ponto de vista trabalhista e onerando esses gastos. Né? Bom, e a parte do endividamento, olhando primeiro para a dívida líquida, nós, enfim, temos aí uma estabilidade, pelo menos em termos reais, né, de valores em reais, tanto de 2015 quanto daquela registrada em setembro, quanto essa agora no final de 2016. Igualmente estável é a relação entre essa dívida e o EBITDA. No ano passado era 1,7, agora está 1,8, mas é uma questão muito mais de casas decimais. Bom, o trabalho que a área de tesouraria tem feito, ou tem que tá se dedicando fortemente esse ano, na parte do alongamento do endividamento. Quer dizer, não obstante a gente não tenha um índice de alavancagem, principalmente se a gente comparar outras empresas do mercado, nosso índice de alavancagem ele é baixo, se é que a gente pode chamar assim, em torno de 1,8, mas está muito justo, né? Está muito justa a questão do endividamento e essa concentração no curto prazo, e daí a necessidade da gente fazer um trabalho de alongamento. A questão da moeda estrangeira é um outro item também que vale a pena a gente falar. Há um percentual expressivo, mas, enfim, todas essas operações são operações de comércio exterior, todas elas estão absolutamente proporcionalizadas ou até inferiores, ou bastante inferiores às nossas exportações. E, vamos dizer assim, nós consideramos que essas operações, elas naturalmente, se é que pode-se usar esse termo, elas são redeadas na medida em que os produtos, ou o principal produto que a gente exporta, acima de 80%, é a chapa de fibra. Se a gente fosse voltar lá atrás, nós vamos perceber que quando a gente pega a floresta que já foi plantada, a mão de obra e a energia térmica e a energia elétrica, a gente praticamente fecha o custo da chapa de fibra. Isso mais ou menos quer dizer que, enfim, qualquer que seja o câmbio, se o câmbio estiver como está agora na faixa de 3,10 ou se estivesse na faixa lá de 2015 a 4, a gente não teria diferenças substanciais no custo de produção da chapa de fibra. Então, isso dá para a gente um conforto do ponto de vista de hedge. Evidentemente que é muito melhor se a gente não tivesse adiantado o câmbio e pudesse obter os 4, se é que vai chegar nesse patamar, do que os 3. Mas, enfim, não nos preocupa, porque o custo de produzir essa chapa, o metro quadrado, é o mesmo. Bom, na parte de investimentos, esse ano eu acabei não trazendo, mas enfim, o ano de 2016 nós fechamos em torno de 90 e poucos milhões de reais. Esse ano nós estamos ainda mais focados na parte realmente de somente sustentação, quer dizer, deixar nossas fábricas em ordem, enfim, fazer a manutenção do que for necessário e repor as nossas florestas. Então, nós estimamos que esse ano nós vamos investir em torno de 78 milhões de reais, que é bastante menos do que o ano passado, mas, enfim, dentro desse cenário de estarmos otimizando os recursos da companhia. Esse slide, enfim, como os outros, mas enfim, tem um caráter informativo, não tem muitas conclusões que a gente possa tirar dele, mas enfim, mas é bastante importante. Nós vimos lá atrás que um percentual significativo, a maioria da receita da empresa advém das indústrias de base florestal, então é importante conhecer um pouco desses números. Como eu mencionei, nós temos 79 fazendas, são 46 mil hectares, todas elas no estado de São Paulo. Do lado direito, essa tabelinha dá o raio médio de abastecimento para as fábricas. A gente tem as florestas mais próximas de Botucatu, mais distantes de Salto. Por outro lado, nós temos Salto mais próximo dos grandes centros de consumo, do porto, mas um pouco mais distante das florestas. Na parte inferior do lado esquerdo, nós temos aí o programa de plantio. Esse ano cumprimos quase 6 mil hectares. A gente percebe que a partir de 2013, as barras que eram uniformes, tinham uma cor só, elas passaram a ter duas cores. Uma parte disso, a parte mais clara, é o que a gente chama de manejo, que nós começamos a fazer a partir de 2014. A parte mais escura são florestas novas plantadas. Então, quando a gente entra cortando uma floresta, nós temos duas alternativas. Ou a gente deixa esse eucalipto rebrotar, coisa que nós não fazíamos até 2013, ou a gente erradica esse toco e faz uma nova floresta. Nós percebemos que, dependendo da área, do clima, do tipo de clone, há uma relação interessante entre, eventualmente, alguma perda que possa se ter de produção, mas o custo de não ter que se fazer nova floresta. Então, não só nós, como várias empresas do ramo florestal, passaram até essa prática de condução em vez do replantio. Do lado direito, a gente tem a informação, a gente sempre traz, aí do nosso processo de reciclagem, a gente tem crescido bastante nessa área. Isso aí é uma coleta que nós fazemos de resíduos de madeira ao redor da fábrica de Salto, e a gente sabe que lá a energia térmica é muito importante, se a gente for olhar lá a composição de custo, e hoje a gente faz toda essa energia térmica com material reciclado, sem comprar cavaco de ninguém e sem pegar nenhum tipo de floresta nossa plantada para essa finalidade. Bom, esse é o nosso último slide. Aí é um pouco... Esse slide foi o slide que nós mostramos o ano passado. Nós terminamos a nossa apresentação com esse slide. Estamos terminando essa da mesma forma. Quer dizer, isso foi o que nós nos propusemos nesse mesmo período a fazer em 2016. Quer dizer, foco absoluto nas exportações, quer dizer, mexemos no nosso parque fabril, nos adequamos para trabalhar fortemente nas exportações, procuramos enxugar nosso portfólio, trabalhamos na questão do manejo florestal, esse comentário que eu fiz sobre a questão da recondução de florestas em detrimento de florestas novas, porque isso significa menos gastos, focamos absolutamente na parte de manutenção, e fizemos um trabalho de revisão de custos, serviços e estrutura que a gente pôde perceber um pouco aí, talvez mais nitidamente, nas questões de despesa administrativa e, obviamente, também dentro do próprio custo, que a gente percebe que os aumentos de preço não foram tão significativos, mas nós conseguimos aí um ganho de margem. Então, eu diria que a gente cumpriu boa parte daquilo que a gente se propôs em 2016, e isso fez com que a gente chegasse agora em 2017, como eu disse, com uma empresa mais leve, mais enxuta, mais competitiva, que eu, sinceramente, acho que a gente tem alguns elementos para assim pensar, que espero que vá encontrar um mercado mais favorável, um cenário mais favorável para esse 2017, se não assim de uma forma espetacular, mas pelo menos a gente sente que, de fato, a curva fletiu, os discursos estão menos pessimistas. Eu tenho até aqui, deixa eu ver se eu vou achar agora, que eu pus aqui na minha sequência. Mas, por exemplo, esse ano eu tenho as informações aqui da BIPA, né? Ah, perdão, do IBAR. que é, que é a associação que congrega todas as empresas que produzem painéis no Brasil. Nós estamos esse ano com uma variação positiva em relação ao ano passado, tomando janeiro e fevereiro, de 11%. Então, é bastante interessante, mais ainda quando a gente pensa que boa parte dessa variação veio do mercado interno. O mercado interno esse ano está crescendo 8% em relação ao ano passado, nesse período agora de janeiro e fevereiro. Quer dizer, então, eu acho assim que se as expectativas não são espetaculares, elas, pelo menos de forma responsável, elas são melhores do que aquelas que nós tínhamos no ano passado, e acho que como empresa nós estamos melhor preparados. Então era isso, e enfim, fico à disposição para eventualmente alguma questão que os senhores tiverem. Obrigado.
Bom dia a todos. Paulo Valassi, do Citibank. José Antônio, obrigado pela apresentação. Você podia comentar um pouco sobre o ambiente competitivo da indústria de painéis? A gente sabe que tem esse excesso de oferta. E eu imagino que agora, com o câmbio mais próximo de R$3, ficaria mais difícil manter os níveis de exportação. A gente lembra que antigamente o discurso era que o painel não viajava. O câmbio resolveu isso quando chegou próximo dos 4. E agora eu queria entender o que deve sustentar os níveis atuais de exportação, se o mercado lá fora está aceitando mais o painel brasileiro e se com R$3 ainda consegue se exportar numa margem melhor do que no mercado local. E dado esse cenário, a dificuldade de exportar e o excesso de oferta aqui no mercado doméstico, qual que seria a expectativa para o ambiente de preço de painel para 2017?
Bom, de fato, vocês estão me escutando? Não. Alô. Bom, de fato, o câmbio, o câmbio que nós estávamos aí próximo de 4, sem dúvida, ajudava e, vamos dizer assim, viabilizava uma série de produtos e também de mercados. Quer dizer, acho que, da mesma maneira que, vamos dizer assim, fazendo uma analogia do que aconteceu conosco, posso fazer uma analogia com os nossos competidores. Quer dizer, nós tínhamos uma convicção de que teríamos um crescimento de exportação mais significativo. Mais uma vez, quem nos acompanhou ao longo do ano, por algumas ocasiões eu falei que nossa expectativa seria terminar o ano com a nossa receita, com a exportação representando 20% da receita. E estamos terminando com 15%. Quer dizer, o que aconteceu é que esse câmbio na faixa de 3,10, ele, enfim, fez com que a gente suspendesse alguns dos nossos projetos. Alguns projetos que nós tínhamos que eram viáveis no câmbio de 4, deixaram de ser viáveis no câmbio de 3,10. Mas, enfim, há uma sustentação, que eu diria, eu entendo que da nossa parte há, e imagino que da parte dos nossos concorrentes também, esses patamares agora atingidos, acho que dificilmente, mesmo nessa taxa de câmbio, eles vão voltar para trás. O que eu acho que a gente vai perder é um pouco da velocidade. Quer dizer, se a gente olhar o crescimento o setor não era tradicional exportador, nós sempre fomos. Então, nós tivemos um crescimento importante, mas esse crescimento foi menor do que os percentuais experimentados pelo setor. Eu acho que nós fomos, estou tentando lembrar de cabeça, em torno de 60% de crescimento o setor teve nas exportações. Eu acho que esse ritmo, sem dúvida nenhuma, vai cair. Quer dizer, nesse patamar de câmbio, esse ritmo não se sustenta. Mas eu acho que esse volume que está sendo colocado lá fora, que também, por coincidência, em torno de 14, 15% da produção brasileira, isso vai continuar acontecendo. Acho que isso não retorna. E é bastante importante, porque isso aí nós estamos falando de mais ou menos aí em torno de um pouco mais de um mês de produção. Quer dizer, se isso aí tiver que voltar para o mercado interno, porque, mais uma vez, eu não acredito, é só para efeito aí de raciocínio, isso, sem dúvida, traria aí uma instabilidade de preço, uma competição muito acirrada e faria com que os preços caíssem. Esse cenário específico de preço, eu acabei não comentando, eu tinha anotado para falar. Nós estamos com um programa de aumento de preços, nós estamos agora em pleno março, estamos implementando preço em alguns tipos de painéis nossos, e agora em abril vamos fechar esse circuito com alguns painéis que não estão sendo corrigidos em março. É um movimento, evidentemente cada empresa faz esse movimento de per si, mas enfim, é um movimento que está acontecendo de forma geral no mercado. Então, não sei até que ponto se sustenta, ou por quanto tempo, mas enfim, nós vamos ter algum efeito aí no segundo trimestre, não nesse primeiro, porque nós já estamos em final de março, mas vamos estar aí trabalhando com patamares de preço, não só nós, como o restante do mercado, melhores do que nós trabalhamos no primeiro trimestre.
Bom dia, eu sou a Sandra da Coim Valores. Eu gostaria de saber, toda essa reestruturação que vocês fizeram, ainda tem mais para cair a parte, para reduzir mais a parte de custos, de despesas?
Bom, obrigado pela pergunta. Sim, uma parte, vamos dizer assim, talvez uma maior parte já foi feita agora, foi feita no ano 2016. Uma parte está acontecendo agora, nesse início de 2017, já é o terceiro mês que a gente, enfim, vem fazendo essa... Quer dizer, no fundo, era talvez, vamos dizer assim, até do ponto de vista de ambiente, melhor ter feito isso de uma maneira única ou de uma vez só, mas, como eu disse, isso tem uma implicação de custos, quer dizer, na verdade, isso tem um custo, e a gente tem, enfim, acabou optando por um conservadorismo do ponto de vista de caixa, fazer isso de maneira paulatina. Quer dizer, isso continua aí nos primeiros dois meses, três meses do ano, e vai continuar aí pelo menos até o final do primeiro semestre, quando a gente espera aí ter concluído toda essa reestruturação de área. Obrigado. Isso traz, quer dizer, do ponto de vista de margem, vamos dizer assim, nós não temos mais modificações, vamos dizer, quando a gente olha lá, vamos lá para cima um pouco na parte de margem, não há grandes alterações, alguma mexida ainda na fábrica de Salto, mas não há grandes alterações, nós vamos ter talvez um reflexo maior nas chamadas despesas administrativas e comerciais.
Bom dia, José Antônio, Lucas do JP Morgan. Como é que você avalia o começo de 2017? Como é que tem sido a evolução das vendas no começo desse ano? Vocês começaram num tom mais otimista ou não? O que, que você tem escutado dos clientes de vocês? Se você puder falar por canal, né? Talvez indústria, revenda, como é que está o ânimo do pessoal no começo de 2017? E sobre esse aumento de preço, isso na verdade é uma recomposição de perdas de preço do final do ano passado? Ou seja, estão enxergando um potencial para aumentar preço e eventualmente ter um ganho de margem nesse primeiro semestre?
Bom, vamos dizer assim, é o que eu comentei, né? A gente não tem nenhuma virada espetacular, mas a gente começou o ano sem dúvida nenhuma, eu digo, não só nós, como os setores que a gente participa, com mais ânimo. Isso está nítido no setor de painéis, eu peguei aqui alguns números do IBAR, a gente vê que quando a gente... Quer dizer, olhando um pouquinho para trás, quando a gente olha para trás e vê que o setor não perdeu tanta produção, quando a gente se debruça, a gente vê que a gente não perdeu tanta produção porque a gente começou a exportar, mas o mercado interno estava afundando. Quando a gente olha, são só dois meses, mas quando a gente olha os dois meses primeiros desse ano, a gente percebe que a gente está crescendo também agora no mercado interno. Então, tem aí vamos dizer assim, uma expectativa um pouco mais otimista. Nós, como associação, nós temos uma empresa contratada que faz toda uma varredura do segmento de painéis e indústria moveleira e revenda. Então, ela começa conosco, ela olha os nossos estoques, a nossa produção, depois ela vai para a indústria moveleira, olha estoque, olha produção, olha venda, vai para a revenda, a mesma coisa, depois vai para o magazine. Ao longo de 2016, o setor enxugou muito a parte de estoques. Nós terminamos 2016 com estoques muito... na parte do varejo, na parte da revenda, na indústria moveleira, com estoques bem enxutos. Como nós estamos com essa expectativa, e acho que não só nossa, mas o mercado como um todo de melhora, pelo menos nesses primeiros meses do ano tem uma recomposição desses estoques. Quer dizer, se esse tipo de crescimento vai continuar, vai depender um pouquinho do próprio dinamismo da economia. Eu diria que agora foi assim, o pessoal bateu no raso do ponto de vista de abastecimento, de situação operacional de estoque, comprou para se recompor, com a expectativa de que a gente vai viver dias melhores. Se esses dias melhores não vierem, pode ser que a gente tenha aí alguma barrigada aí no meio do ano. Aí você me perguntou de preços, né? Bom, preços, enfim, acho que a gente pode sim alimentar a ideia de que vamos ter preços melhores. Esse preço está longe de recompor as margens que já tínhamos no passado. Ele vai ajudar um pouco a gente diminuir um pouco das perdas de rentabilidade que a gente teve ao longo desse período, principalmente de 2013 para cá. Os outros segmentos que a gente atua, o segmento de tintas, não tem muita diferença, quer dizer, é um segmento que está, vamos dizer assim, andando de lado, ao contrário de painéis, aí não teve aí um começo de ano muito diferente, mas está positivo. Segmento de pisos, nós tivemos um crescimento importante ano passado, se não me engano, acho que foi 11% no último trimestre. Vamos continuar a crescer com pisos, quer dizer, temos aí um produto, uma marca bem conceituada, enfim, estamos conseguindo mais market share, que é a expectativa nossa dessa continuidade de crescimento. Obrigado.
Mais uma pergunta. Bom, vocês conseguiram expandir margem, acho que foi um efeito, um ganho excelente, mas qual a perspectiva para vocês desse ano? Quando vocês fazem o orçamento para 2017, vocês esperam que consigam ganhar margem ainda esse ano também? Vocês acham que vai ter uma evolução gradual de margens ao longo de 2017 ou não?
Foi mais ou menos assim que nós construímos o nosso orçamento. Não tem exatamente o percentual, mas nós temos aí, última linha, EBITDA, uma expectativa, não sei se o Sérgio tem mais de cabeça percentualmente falando, mas uma expectativa de um EBITDA superior a esse que nós fizemos agora em 2016. Um aspecto de quantidade de reais e percentual. E, de fato, a gente espera, quer dizer, essa é a expectativa de uma melhora, quer dizer, como eu disse ao longo, uma melhora gradual do ambiente ao longo de 2017. Que vai propiciando, então, resultados melhores, nada espetacular, mas melhores ao longo do ano.
Oi, eu novamente, a Sandra. Pensando um pouco em exportação, seria interessante comprar ou fazer alguma aquisição, uma joint venture, alguma coisa assim, no mercado lá fora?
Bom, eu acho que assim, responder se ou não interessante, acho que depende um pouco, enfim, da estratégia de cada empresa. Eu não vamos dizer assim, do ponto de vista de solução, vamos falar assim, para a nossa atividade local, eu não acho que faça diferença. Quer dizer, isso pode ser até uma estratégia de crescimento da empresa como uma organização. Quer dizer, mas, às vezes, você faz uma aquisição em determinado mercado ou de determinado tipo de empresa que você traz uma sinergia nova para o seu negócio atual. Quer dizer, eu não vejo muita, pelo menos, aquisição dentro do nosso setor lá fora que pudesse trazer assim, um diferencial significativo para nós localmente. Quer dizer, essa falta até de uma maior explanação para você, reflete até que esse é um assunto do qual a gente não trata muito, quer dizer, é algo que não tá no nosso radar. Né?
Mais outra pergunta. Eu acho que os investidores estão olhando para esse setor, né, de eventualmente bens duráveis ou materiais de construção, estão, na verdade, já pensando em 2018, 2019, né, dado que esse ano ainda vai ser um ano de, enfim, está todo mundo muito alinhado, né? Uma melhoria gradual de volumes, algo muito lento ainda, enfim, então acho que está todo mundo tentando entender qual que é o normalizado, o novo normal que essa indústria pode chegar. Então, eu sei que é um exercício um pouco de futurologia, depende de muitos fatores, mas talvez tentando trazer a discussão mais para o setor de painéis, sobre oferta e demanda, imaginando um cenário mais otimista, em que a demanda volte a crescer, enfim, um PIB mais forte em 2018, ou, enfim, 2019. A minha preocupação é que ainda existe muita capacidade ociosa, né, a se preencher. Existem até alguns projetos novos a entrar no mercado, enfim, a gente não sabe exatamente quais deles que vêm, quando que vêm, mas enfim, parece que tem até talvez 3 novos projetos. E algumas plantas que pararam a operação, algumas linhas que pararam a operação no ano passado, que eu queria entender de vocês que, assim, na verdade, o que eu quero entender é o cenário de oferta e demanda. Como é que vocês acham que se comportaria o mercado num cenário mais forte? Tem demanda que parou, aliás, produção que parou, que poderia voltar a operar num cenário de demanda melhor? E vocês acham possível ter mais competição de novos players, novas plantas nos próximos, digamos, 2, 3 anos?
Então, você tem, quer dizer, o que tem de mais significativo do ponto de vista de plantas que estão paradas, são prontas e paradas, é as duas plantas da Duratex e da Petininga. São plantas muito boas, são plantas novas que estão paradas, são um volume muito expressivo. Difícil um pouco fazer qualquer tipo de pensamento em relação à estratégia que eles têm. Com relação a novas plantas, há algumas que estão por vir, quer dizer, há uma planta no Mato Grosso, uma planta de MDF, entende-se que é uma realidade, é um grupo que já tem floresta plantada e está aí, talvez para meados de 2018, acho eu, talvez final de 2018, para dar início à operação. É uma planta aí, acho que em torno de uns 40 mil cúbicos. Se tem notícia também de uma planta no norte, ali da Flora Plaque, que já opera, é uma planta nova, de MDF também dessa ordem. Esse é um mercado que está um pouco mais isolado, vamos falar assim, dos grandes consumos aqui do Centro-Sul. Então, enfim, a gente continua tendo um cenário de oferta que preocupa. Quer dizer, não tem nada que a gente possa imaginar, quer dizer, por alguns mais otimistas, alguns nem tanto, mas quer dizer, dificilmente você pode imaginar um cenário de crescimento de demanda que pudesse estar absorvendo esse volume, principalmente esse volume da Duratex, que está, vamos dizer assim, que está desativado, que pudesse absorver esse volume. O que eu acho que acontece é que, enfim, de um lado, não, talvez de maneira um pouco mais lenta, mas a gente continua com esse crescimento de exportação, e do outro, eu acho que o mercado tem criado mecanismos e tem aprendido a trabalhar dentro desse cenário desafiador de excesso de oferta e tem entendido, quer dizer, que não adianta também a gente, querer colocar toda a produção no mercado, porque isso acaba redundando em preços muito menores, quer dizer, o mercado ele não é elástico, quer dizer, infelizmente, talvez se a gente pegar, por exemplo, um mercado de automóveis seja muito elástico, se você tirar 15, 20% do preço de um carro, acho que você começa a vender bem mais, mas se você tirar 15% do preço do painel, isso na ponta vai fazer pouca diferença, não vai mudar o mercado, e 15%, por exemplo, só para usar os 15% no resultado das empresas é desastroso. Então, eu acho que isso está bem assimilado por todas aí as empresas do setor, depois de tantos anos aí de dificuldade. Então, eu não vejo, mesmo num cenário que a demanda não nos ajude tanto, eu não vejo uma deterioração de preço, mesmo num cenário adverso. Obrigado. Bom, se não tiver perguntas do pessoal também da internet, acho que a gente pode dar o aviso de encerramento.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, então, não tendo mais perguntas, eu mais uma vez agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado também por quem nos acompanhou através da web. Enfim, tem aí, acho que não está, mas enfim, acho que no final da apresentação de vocês tem o nome aí do time de RI. Enfim, nós estamos sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão adicional. Muito obrigado e um bom dia a todos.